Rádio Super, com todas as informações sobre o coronavírus.
2:07 e haja coração para enfrentar esses tempos de pandemia. A sua pressão tem costume de alterar? Você tem algum problema aí na família de hipertensão? Toma medicamento? É uma doença crônica? Está em dia com a sua pressão? Tudo isso nós vamos falar agora com o doutor Ebert César Mioto. Ele é médico cardiologista e cooperado da Unimed BH e está aqui para nos atender. Boa tarde, doutor Ebert.
Boa tarde, Sandra. Tudo bem com você?
Tudo bem, parece que minha pressão tá boa.
Ah, que bom. É bom ouvir isso, viu?
É, muito apesar bom. De que eu fiz a aferição da minha pressão já tem uns 2 meses. E com pandemia, eu ainda não medi minha pressão. Porque tudo muda, né, doutor?
Sim, com certeza. Mas a medida da pressão é uma coisa muito simples, né? Você pode medir a pressão em casa, no trabalho, em qualquer lugar. É uma coisa muito simples de fazer, que eu acho que nós todos temos obrigação de pelo menos uma vez a cada mês ou 2 meses medirmos a pressão, né?
Uhum. E o senhor está falando da pressão. Qual é a pressão, vamos dizer, normal e aquela que já foge desse padrão e que deveria ter o uso de medicamentos?
Sandra, todas as sociedades de cardiologia do mundo são unânimes em falar que a melhor pressão que existe é 12/8. Mas é tolerável termos uma pressão de até 140/90 ou 14/9, sabe? É tolerável. Embora muita gente já com esse nível de pressão, já é recomendável que se adote medidas, digamos, não medicamentosas para o controle da pressão, sabe? Que são muito importantes e são mais fáceis, teoricamente, de fazer, mas mais difíceis de fazer na prática, porque quem que gostaria de tirar o sal da comida, comer menos carboidrato, não é isso mesmo?
É, isso aí requer mudança de comportamento, e tudo isso é muito complicado.
Exatamente. É mais fácil tomarmos um remedinho todo dia do que realmente a gente fazer essa mudança de hábito que você está se referindo.
Uhum. E essa mudança, ela é capaz, então, ela permite, vamos dizer, a volta da pressão ao normal? Porque muita gente alega o seguinte, doutor, eu tenho uma família que todo mundo toma remédio para pressão, então eu também já estou com a minha alterada, eu vou começar a tomar remédio, não vou fazer nada para mudar esse cenário. Isso é uma mentira?
Olha, Sandra, é um pouco, eu diria que parcialmente pelo menos é mentira, porque você pega um paciente que tem hábitos ruins, eu vou te dar um exemplo, uma pessoa fictícia, uma pessoa que fuma, bebe em excesso, obesa, tá? Diabética, ou pelo menos tem uma faixa de glicose naquele limite entre o normal e a intolerância, né? Aquela faixa limítrofe. É a pessoa sedentária, não faz atividade física e tem uma pressão de 15/10, 16/10. Se essa pessoa mudar totalmente os seus hábitos, começar a fazer atividade física, tirar o sal da comida, parar de fumar, se diminuir a ingestão de carboidrato, é muito provável que essa pressão vai melhorar muito e ela não pode até não precisar de tomar medicamentos, né?
Uhum. Então, a gente pode aderir a essa prática de atividades, né, vamos dizer, sim, saudáveis, para tentar mudar justamente esse quadro. Sim. Não é um determinismo, vamos
não
dizer assim, eu tenho uma família toda hipertensa e não, eu também já vou ser hipertensa.
De maneira alguma.
Uhum.
A pessoa pode até ter o lado genético, mas se ela se controla perfeitamente, essa hipertensão, digamos, em vez de se manifestar aos 40 anos, aos 50 anos, ela pode se manifestar só depois dos 70. Então você, no mínimo, você está ganhando 20 anos nessa história, tá certo?
Sim.
E lembrando que medicamento não é o único tratamento e não deve ser a base do tratamento da hipertensão. Essas mudanças que a gente estava comentando agora são muito importantes, né?
Sim. E por que que é tão importante agora, mais do que nunca, em tempos de pandemia, de Covid-19, manter a pressão arterial controlada, doutor?
Veja bem, Sandra, esse é um assunto extremamente importante que você levantou. Muito bem. Na China, eu vou voltar um pouquinho no tempo e vou lembrar da epidemia do coronavírus que começou na China, mais ou menos em novembro do ano passado.
Sim.
Com essa epidemia, e obviamente, né, quando ela chegou até a nós vimos, por dados estatísticos, que as pessoas que têm pressão alta, que principalmente pressão alta mal controlada, que não controla adequadamente a sua pressão, elas têm uma chance maior de evoluir para uma complicação no caso de uma infecção pelo Covid. Traduzindo isso em palavras mais simples, não quer dizer que a hipertensão vai me favorecer pegar a infecção. Essa infecção ela virá pelo contato com uma pessoa já contaminada, ou ambiente contaminado. Entretanto, se eu tenho hipertensão, principalmente uma pressão alta, que eu não controlo direito, eu tenho muito mais chance de morrer de uma complicação do Covid do que aquela pessoa que tem pressão alta e ela é uma pressão super bem controlada. Isso tem que ficar muito claro, sabe?
Uhum.
Agora, eu vale aqui um esclarecimento. A ciência, a medicina em geral, não sabe explicar ainda completamente por que a hipertensão está associada a um maior complicação pelo Covid. A infecção pelo Covid é uma infecção com uma baixa letalidade. Se você pegar os casos do Brasil e ver o número de casos que complicaram e até que vieram a falecer, dá uma taxa de letalidade baixa. Mas dentro desses casos que morreram, que faleceram, muitos eram hipertensos. Na série da China, que a gente comentou agora mesmo, mais ou menos 30 a 40% dos casos que faleceram eram pessoas hipertensas, ou seja, tinha pressão alta, mal controlada. Aí você começa a se perguntar, por que isso? Por que que existe essa possibilidade? E aqui eu faria um comentário, um parênteses. A pressão alta não é uma doença que vem sozinha. Você pode imaginar uma pessoa hipertensa pura? Pode. Mas, geralmente, ela está associada com diabetes, com doenças cardiovasculares, ela está associada com outras morbidades, como é a obesidade também. Então, com o tabagismo. Então, se você pensar que esses fatores também estão presentes, potencialmente podem também favorecer uma evolução mais complicada no caso de uma infecção pelo Covid.
Sim.
Não é isso?
Sim. Aquela gordura abdominal, a barriga também, né, doutor?
Exatamente.
Tudo isso vai complicando, eu imagino, né?
Exatamente. Essa gordura abdominal é o que a gente chama de obesidade androgenética, onde ela se concentra mais na barriga do que aquela obesidade global, igual é daqueles obesos, igual o Jô Soares, né, que é aquele obeso como um todo, né?
Uhum.
Essa obesidade abdominal ou androgenética é a pior. E se você me permite, eu gostaria de fazer uma pequena ressalva, que um dado que eu acho muito interessante. Surgiu na mídia e na literatura dados falando que alguns medicamentos usados para o tratamento da hipertensão poderiam agravar
a evolução
dos pacientes. Acontece que isso não é verdade, isso é uma mentira, uma falácia, porque todos os tratamentos, na verdade, eles vêm para melhorar a evolução do paciente. E quais foram essas medicações que foram levantadas? Foram dois grupos de medicamentos, foram dois grupos farmacológicos que a gente chama de, o primeiro de inibidores de enzima de conversão e o segundo de bloqueadores dos receptores da angiotensina 2. No primeiro grupo, os inibidores de enzima de conversão, nós temos medicamentos como que muita gente usa, né? Como Enalapril, o Renitec, o Captopril, o Vasopril. E no segundo grupo, que é os bloqueadores dos receptores da angiotensina 2, nós temos como exemplos, e são medicamentos muito usados, né? Com certeza você conhece alguém que esteja usando, que é, por exemplo, a losartana, valsartana, ou mesartana. São grupos de medicamentos que atuam numa determinada parte do organismo que é muito responsável pela hipertensão. O que acontece? Aí cabe uma explicação um pouco mais complexa, mas vamos lá. Como que o vírus do coronavírus, ele penetra na célula? É muito interessante nós pensarmos assim. O coronavírus é um vírus, tá? Que a única razão dele viver é só multiplicar. Então, para se multiplicar, ele tem que entrar na célula, onde ele se replica em milhares e milhares de exemplares. Para ele penetrar na célula, ele se liga a um receptor na superfície da célula, chamado receptor da enzima de conversão da angiotensina 2. Essa enzima que se liga na superfície da célula, ela também tem uma responsabilidade muito grande também no controle da hipertensão, no controle da pressão. Então, acreditava-se que esses dois grupos de medicamento pudessem favorecer ao aumento dessa enzima e assim favorecer o aparecimento de complicações, de um aumento da infecção pelo Covid. Só que isso não se provou, não se provou. É claro que um paciente que tem a sua pressão muito bem controlada em uso desses medicamentos, quando eu suspendo essa medicação, obviamente a pressão vai subir.
Vai subir.
E o que acontece? Eu exponho mais a um risco maior de complicações desse paciente. Então, já aí vem a primeira recomendação muito forte das sociedades de cardiologia mundo afora, é que, em hipótese nenhuma, devemos suspender essas medicações simplesmente pelo receio de uma complicação dado pelo Covid.
Certo, isso aí tem que ficar bem claro, né, doutor? Isso. 2:20, nós estamos conversando aqui, só atualizando o nosso ouvinte, com o cardiologista e cooperado da Unimed, BH, doutor Herbert César Mioto. Doutor Herbert, eu posso te pedir um minuto para a gente atualizar o trânsito. Nós tivemos um acidente grave aqui no anel rodoviário e a Tayane Ribeiro, ela traz as informações atualizadas desse acidente. Um minuto, a gente já volta a se falar. 2:21, estamos de volta aqui com o nosso entrevistado, doutor Herbert César Mioto, e tem uma pergunta aqui, doutor.
Pois
é. É o seguinte, final de telefone 9615, não deixou o nome, boa tarde. Qual é a melhor hora do dia e a condição de você medir a pressão arterial? Seria ao acordar, deitado, sentado ou em pé?
Excelente pergunta, sabe? Essa pergunta é muito importante e cabe aqui uma explicação pequenininha. A pressão, ela não é a mesma ao longo do dia. A pressão nossa, ela tende a ser mais alta pela manhã do que à noite. No indivíduo normal, a pressão alta é principalmente de manhã também. Só que o hipertenso, ele perde um pouco dessa queda normal da pressão durante a noite. Isso leva a uma sobrecarga do coração. Muito bem. Mas qual que é o melhor horário para eu medir a pressão? Não existe melhor horário. Eu tenho que variar o meu horário. Então, um dia eu meço de manhã, outro dia eu meço de tarde, outro dia eu meço de noite. E se houver dúvida dos valores da pressão, eu posso até fazer um exame, chama medida ambulatorial da pressão arterial, também conhecido de uma maneira abreviada como MAPA. O MAPA, então, ele vai medir a pressão do indivíduo de 5 em 5 minutos ou de 10 em 10 minutos durante 24 horas e assim vai estabelecer uma curva de tendência da pressão arterial do indivíduo. Eu consigo enxergar se essa pressão ela se comporta normal com a queda noturna ou não.
Uhum.
A falha da queda noturna é um fato extremamente importante que caracteriza uma hipertensão. Já caracteriza a hipertensão. Mesmo se o indivíduo apresenta durante o dia um níveis pressóricos normais, mas a perda dessa queda noturna da pressão já é um indicativo de hipertensão latente importante, que tem que ser tratado, primeiro com medidas não medicamentosas e, se for necessário, depois com medidas medicamentosas, tá certo?
Certo, excelente.
E uma outra questão muito interessante que essa pergunta nos leva a pensar: qual é o melhor horário para eu tomar o meu remédio de pressão? Essa pergunta, ela foi parcialmente respondida no ano passado através de um estudo científico publicado que chama-se Estudo IGIA. Esse estudo, ele avaliou pacientes que tomavam remédio para pressão uma vez por dia, mas tomava de manhã.
Uhum.
Então, o que eles fizeram? Pegaram essas pessoas que tomavam medicamento somente uma vez por dia, metade do grupo ele tomava de manhã e a outra metade do grupo tomava à noite. Essa pergunta, então, só vale para pessoas que tomam medicamento para pressão uma vez por dia. Se eu tomo duas vezes por dia, já não tem o mesmo significado. Entendeu?
Sim.
Então, o que acontece? Eles observaram que as pessoas que tomavam o remédio somente à noite tinham um melhor controle da pressão e, consequentemente, tinha menos complicações da hipertensão. Olha que coisa mais interessante, uma coisa simples.
Simples, o horário.
O horário. Em vez de eu tomar remédio de manhã, eu vou tomar de noite.
É.
Uma coisa simples, né?
É.
Por quê? Porque a pressão ela é mais alta pela manhã e, portanto, se eu tomo remédio à noite, eu diminuo aquela pressão mais elevada durante a noite, nos hipertensos, e ao mesmo tempo eu vou diminuir a pressão pela manhã.
Ótimo.
Porque normalmente a pressão à tarde ela já tende a ser menor.
Ah,
né?
Sim.
Então,
uhum,
isso já é um dado muito interessante. Esse estudo já foi publicado em 2019, numa revista científica, e trouxe uma outra visão do tratamento, ajudou, né, a gente ter uma outra visão no tratamento da hipertensão.
Certo.
Mas é isso, vamos tratar adequadamente, não basta só tomar remédio e achar que está tudo bem.
Sim.
Temos que tomar a medicação, mudanças dos hábitos de vida, parar de fumar, diminuir sal, diminuir a ingestão de carboidratos e muito importante, fazer uma medida da pressão frequente, né? Procurar um médico para fazer um controle, de vez em quando repetir exames de laboratório para checar ver se está tudo certinho, para que a gente possa viver mais e melhor.
Isso, mais uma participação, doutor. A Daniele Gomes, ela está dizendo: boa tarde, façam a minha pergunta, eu estou muito preocupada sobre tudo isso. Minha filha tem 4 anos e tem sopro inocente. Poderia falar sobre essa situação em relação à Covid? Daniele Gomes.
Olha, Daniele, você não precisa se preocupar. Sopro inocente é nada mais, nada menos que um sangue circulando com muita rapidez pelas válvulas cardíacas que produz um ruído. Normalmente, com o crescimento, esse sopro desaparece. Normalmente. O sopro inocente nem é considerado uma doença cardíaca. Então, não precisa se preocupar em relação a isso, por causa da infecção pelo Covid.
Nossa.
Certo? Não precisa se preocupar.
Que alívio, hein, Daniele? Um abraço para você, participe sempre aqui com a gente na Rádio Super. Isso aí dá um alento, um alívio, a gente respira aliviada. A gente como mãe, doutor, é muito difícil.
Sim.
Uma outra situação, o estado emocional de uma pessoa pode influenciar na pressão arterial? Por exemplo, nós estamos vivendo momento de estresse, ansiedade, as mulheres principalmente muito sobrecarregadas, trabalhando em casa, os filhos em casa, às vezes de home office também, tudo isso gera uma sobrecarga maior. Isso pode alterar a pressão?
Com certeza. Você fez uma pergunta importante, Sandra. A pressão alta, a pressão, para começar, a pressão não é a mesma o tempo todo. A gente pode dizer que o coração, cada vez que o coração bate, cada vez que ele funciona, eu gero uma pressão. Então, se a pessoa tem uma frequência cardíaca de 80 vezes por minuto, a minha pressão, ela é diferente 80 vezes por minuto.
Uhum.
Então, se eu estou nervoso, a tendência é a pressão subir. E se isso se repete várias vezes por dia, isso vai aumentando a sobrecarga do coração e piorando tudo. Esse confinamento que é muito discutido hoje em dia e que foi adotado para o controle dessa infecção, gerou realmente uma série de ansiedades, de crises. Eu não tenho certeza, eu ouvi falar que inclusive aumentou a incidência de suicídios por,
sim,
causa do confinamento. Então, com certeza, o confinamento ou o estresse, de uma maneira geral, ele é um fator de agravamento. A minha sugestão é trabalhar o emocional, de que maneira? Se abrindo, conversando francamente, participando de processos de relaxamento. E uma coisa hoje que está muito em moda, que é a meditação, né? Hoje existe uma ideia de que a meditação pode melhorar muito a pressão alta.
Sim, doutor. 2:29. A questão do pânico também, tem gente que tem a doença, a síndrome do pânico, ela também dá a sensação de que a pessoa está tendo um ataque do coração ou algo assim, não é?
Sim, sim. A síndrome do pânico é um distúrbio psiquiátrico, um distúrbio emocional muito importante, muito comum, e só quem teve é que sabe o mal que isso causa nas pessoas, o sofrimento que isso causa nas pessoas. E é de um tratamento longo, um tratamento que às vezes é difícil. Quem tem sofre demais, sofre demais. Então, assim, o síndrome do pânico, obviamente, ela não tem uma relação direta com a hipertensão, mas, por outro lado, o síndrome do pânico pode agravar um pouco a hipertensão. Um dado menos importante do que o estresse, mas é claro que também pode agravar a hipertensão.
Assim.
A síndrome do pânico é, inclusive, causa de frequente de
atendimentos aí, né?
Atendimentos em pronto-socorro.
Sim.
Né?
Isso.
A pessoa acha que ela está morrendo.
Está tendo um ataque do coração, né, doutor?
Parece, ela tem a sensação de como se estivesse tendo um ataque do coração, né?
Isso, exato. Bom, nós tiramos muitas dúvidas hoje com o Dr. Herbert César Mioto. Ele é cardiologista e cooperado da Unimed BH. Parou para nos atender. Eu agradeço demais a sua atenção e tirando as dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Um grande abraço, Dr. Herbert. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Sandra. Um grande abraço a vocês e os seus ouvintes. E eu estou à disposição de vocês para o que precisar. É só me seguir no Instagram, Herbert Mioto, que estou lá à disposição para vocês, ok?
Ok, muito obrigada, um grande abraço.
2:31.